Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você. Começa agora a edição de número 916 da Revista do Meio-Dia. Hoje é quarta-feira, 29 de novembro de 2023. Vamos aos destaques. NEAS promove debate sobre aplicabilidade da lei do feminicídio no contexto londrinense. Hemocentro do HU amplia parceria e precisa aumentar número de doadores para dar conta da nova demanda. Hospital Evangélico de Londrina é um dos novos beneficiados. Departamentos de Artes Visuais e Letras da UEL promovem feira impressão, estímulo à produção autoral dos estudantes. Programa Paraná Fala Francês abre inscrições para teste de nivelamento para ingresso em 2024. Cursos são voltados à comunidade interna da UEL. Solo, recurso fundamental para o futuro do planeta. Na coluna Conexão Agro, ouça a reportagem completa sobre a integração de conhecimentos e a regionalização da pesquisa do solo no Paraná. A Associação Ibravissime promove encontro de Natal e faz balanço das atividades em 2023. Os detalhes na coluna Viva La Vita. 30 anos da Escola Municipal de Dança. Ingressos para o Lago dos Cisnes se esgotam 2 dias antes da estreia, nesta quinta no Ouro Verde, mas haverá fila de espera no teatro 1 hora antes de cada sessão. E Festival AML Cultural celebra 2 anos de trabalho desde a reforma até a reinauguração da sede da Associação Médica. Conheça a programação.
Meio-dia 3. NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina, integra a campanha nacional 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, com a mesa redonda Feminicídio em Pauta, aplicabilidade da Lei 13.104 de 2015. O evento será nesta quinta-feira, dia 30, às 7 da noite, no auditório do SESC Londrina Centro, em Londrina. O objetivo é promover um debate sobre a lei do feminicídio, na tentativa de ampliar o entendimento sobre sua aplicabilidade no contexto londrinense. Na mesa estarão a psicóloga jurídica e docente Cintia Helena dos Santos, a juíza de direito Gabriela Borri e o promotor de justiça da Vara Maria da Penha, Ronaldo Braga. A entrada é gratuita e não há necessidade de inscrição prévia. Um dos pontos a ser destacado no debate é a aplicação do inciso 2 da Lei do Feminicídio, que enquadra nesta categoria os crimes de ódio relacionados à condição de mulher, independentemente de relacionamento afetivo prévio entre vítima e agressor. Desde que iniciou seus trabalhos em 2021, o NEAS, Observatório de Feminicídios, acompanhou até meados de 2023 13 casos não denunciados como feminicídios, ou seja, tentados ou consumados, na comarca de Londrina. 9 deles ocorreram antes da promulgação da lei. Outros 4 são posteriores e, para NEAS, apresentam características condizentes com a classificação pela qualificadora. Entre os casos, há 2 situações de transfeminicídio, que foram denunciadas como homicídio simples e homicídio tentado simples. Um caso de mulher em exercício de ocupação estigmatizada, prostituição, que foi denunciado como tentativa de homicídio qualificado por meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima, mas que para NEAS configura tentativa de feminicídio. E um caso denunciado como tentativa de homicídio por motivo torpe, que para o observatório deveria ter sido interpretado como lesbofeminicídio tentado. E em caso mais recente, ainda sem data para julgamento, a Polícia Civil indiciou o autor de um ataque feminicida contra 3 estudantes da UEL por tentativa de feminicídio contra a vítima sobrevivente. No entanto, dias depois, veio a público que o Ministério Público não teve a mesma leitura e classificou o atentado como tentativa de homicídio qualificado. O observatório entende que a não classificação como feminicídio, neste caso, no qual o depoimento da sobrevivente deixa clara a perseguição por parte do agressor, iniciada após tentativas frustradas de envolvimento amoroso com a mesma, em nada contribui, pelo contrário, dificulta a mudança social esperada para o entendimento da violência de gênero. Nomear feminicídio faz-se necessário para o entendimento social sobre o fenômeno que vitima meninas e mulheres em diferentes contextos. Com a mesa redonda, Neas espera contribuir para esse entendimento ampliado de forma que se reflita na aplicabilidade em Londrina. Então, reforçando que a mesa redonda Feminicídio em Pauta, Aplicabilidade da Lei 13.104 de 2015, será nesta quinta, dia 30 de novembro, às 7 da noite, no auditório do Sesc Centro, em Londrina, com entrada gratuita. E nós vamos fazer uma observação aqui, que tivemos, então, as informações cedidas pela Assessoria de Imprensa de Neas, Observatório de Feminicídios Londrina.
Direitos das mulheres são direitos humanos. O segundo episódio da série produzida pela jornalista Cecília França, cofundadora da Rede Lume, tem reprise logo mais, 8 da noite, aqui na rádio. Vamos saber as entrevistadas dela.
Hoje tenho o prazer de conversar com a Márcia Menezes, atleta profissional paralímpica de halterofilismo, palestrante motivacional e mãe solo do Leonardo Menezes. Com Meire Moreno, ativista feminista, doutoranda em sociologia, professora da Rede Estadual de Ensino e integrante do NEAS, Observatório de Feminicídios Londrina. Com Rafaela Rocha, nascida e criada no Cincão, em Londrina, professora de geografia, ativista dos direitos humanos e das causas LGBTQIA+, já participou da construção de grupos e coletivos em diversas frentes de luta. Mulheres, esse programa surgiu do desejo de unir duas temáticas sobre as quais eu venho estudando, atuando profissionalmente e como militante: os direitos das mulheres e os direitos humanos. Eu apresentei a ideia ao UFM de que essas entrevistas abordassem as diversas interseccionalidades que envolvem os direitos das mais diversas mulheres e que fosse ao ar durante os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres. Essa é uma campanha da Organização das Nações Unidas que teve origem na década de 1990 como 16 dias de ativismo. No Brasil, o início da campanha foi antecipado para 20 de novembro para coincidir com o Dia da Consciência Negra, encerrando no dia 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos.
Trechinho do segundo episódio da série Direitos das Mulheres são Direitos Humanos, produzido pela jornalista Cecília França. Reprise na UEL FM logo mais, 8 da noite, também na sexta-feira, às 3 da tarde. Terceiro episódio da série vai ao ar na próxima segunda-feira. Patrícia Zanin para a Revista do Meio-Dia.
A UEL e você.
Meio-dia 9. Desde o dia 15 deste mês, o Hemocentro Regional de Londrina, do HU da UEL, fornece sangue e seus hemocomponentes para os pacientes SUS do Hospital Evangélico de Londrina. Os hemocomponentes são glóbulos vermelhos, plasma, plaqueta e crio precipitado, o que na prática quer dizer que uma doação de sangue pode salvar até 4 vidas. A estimativa de fornecimento é de mais 250 a 500 hemocomponentes por mês, o que vai exigir o aumento da coleta de sangue em mais de 250 bolsas mensais. Com isso, o Hemocentro do HUEL passa a atender 23 hospitais da 17ª Regional de Saúde do Paraná. Só aqui em Londrina são atendidos o próprio HU, Instituto do Câncer de Londrina, Hospital da Zona Norte, Hospital da Zona Sul, Maternidade Municipal e agora o Hospital Evangélico. No Paraná, segundo o coordenador do Hemocentro do HU da UEL, Fausto Trigo, Além de Londrina, mais 3 hemocentros integram a rede EMEPAR. Os de Guarapuava, Cascavel e Maringá, além do Hemocentro Coordenador de Curitiba. A rede EMEPAR é subordinada à Secretaria de Estado da Saúde, a SESA. A doação recebida no Hemocentro do HU atende exclusivamente ao Sistema Único de Saúde, o SUS, em que o paciente não paga nada pelo benefício, mesmo com doenças da coagulação e da hemoglobina e doenças congênitas, que são as hereditárias. O professor Fausto Trigo informa que será necessário aumentar a participação da população para atender a nova demanda. Ele detalha as principais dúvidas na hora de doar sangue.
Cada bolsa de sangue coletada, ela pode salvar até 3 vidas, porque o sangue total é dividido em 3 hemocomponentes, que são o concentrado de glóbulos vermelhos, que é transfundido nas pessoas que têm anemia, concentrado de plaquetas, que é transfundido nas pessoas que têm esse número de plaquetas baixo na circulação, plaquetas responsáveis pela coagulação sanguínea. E, portanto, essas pessoas precisam receber a transfusão para não ter sangramentos espontâneos. Geralmente são pessoas que fazem quimio, radioterapia para tratamento de câncer, mas também pessoas muito graves em UTI, cirurgias grandes, etc. E, por último, concentrado de plasma fresco congelado, que é a fração líquida do sangue, que também contém fatores de coagulação, fundamental para quem tem problemas de coagulação.
E quais são os tipos sanguíneos?
São os tipos O, A, B e AB. Então, o tipo O é o mais frequente, em torno de 45% da população mundial é O, 40% é A e o restante fica entre as populações B e AB. Além do tipo ABO, é importante que o tipo ABO é acompanhado pelo fator RH, positivo ou negativo. Então, quando a pessoa é fator RH positivo, a gente tem aí 85% da população, de uma forma geral, é RH positivo. E somente 15% da população mundial é somente RH negativo. Daí a importância, em especial, das pessoas O e A negativo, além de O positivo, em especial, fazendo a doação de sangue. Porque o sangue O é compatível com qualquer tipo sanguíneo ABO, e o RH negativo é mais ainda compatível com qualquer tipo sanguíneo do tipo RH.
Requisitos para doar.
Os critérios para doar sangue são aqueles de a pessoa aportar um documento oficial com foto, ter mais de 18 anos até 69 anos de idade, estar em boas condições de saúde, geralmente afastada de vacinações de pelo menos 15 dias, quadros infecciosos pelo menos 15 a 30 dias, grandes cirurgias, pelo menos 3 a 6 meses, e obviamente qualquer outra situação clínica vai ser questionada para o doador durante a triagem clínica, que é um questionário que se faz para assegurar a saúde da pessoa doando o sangue, para que ela não tenha problema, ao mesmo tempo para que o receptor daquele sangue, daquele componente sanguíneo que ela doe, também não tenha problema.
Quanto temos de sangue no corpo e quanto doamos?
A pessoa adulta tem aproximadamente 70 ml por quilo de peso de sangue total. Então, numa conta simples, por exemplo, uma pessoa de 70 quilos vezes 70 ml, ela tem praticamente 5 litros de sangue no corpo. São doados 400 a 450 ml de sangue de cada doador, não é? É por isso que existe um peso mínimo para mulheres de 52 quilos para fazer a doação. 52 quilos contando a roupa, né? O pessoal fala em 50 quilos, mas 50 quilos, se você tiver justo nesse peso, talvez você esteja um pouquinho abaixo, de fato. Então é importante. Por que isso? Porque existe um número máximo de volume que você pode retirar do corpo humano, e a mulher tem menstruação, que o homem não tem. Então isso faz com que a mulher tenha uma propensão maior à anemia que o homem não tem.
O professor Fausto Trigo explica ainda quanto tempo leva para o organismo repor o sangue doado.
O sangue, ele é reposto do ponto de vista volumétrico, quer dizer, aqueles 400, 450 ml, é reposto imediatamente com ingestão líquida, que nós fornecemos aqui após a doação. Então existe o lanche do doador, e para quem chega em jejum, a gente fornece bebida, né, líquido, antes da doação, para que a pessoa não se sinta mal durante a doação. E após a doação, obrigatoriamente, ela também tem que se hidratar. Com isso, o volume de 400, 450 ml é imediatamente reposto. Mas a produção de glóbulos vermelhos, vai demorar aí para repor aquilo que foi doado em torno de duas a três semanas. Por isso que se faz um intervalo mínimo entre doações de 90 dias para homens e de 120 dias, de 60 dias para homens e de 90 dias para mulheres, que é para haver tempo rápido, tempo hábil de recuperação desse sangue doado.
Para doar, é necessário ir até a unidade do Hemocentro, anexa ao HU.
Nós não temos nenhuma unidade móvel de coleta de sangue. Isso parou de existir, parou de ocorrer já há mais de 8 anos, porque realmente é um processo bastante caro, bastante oneroso e pouco democrático. Você acaba atendendo a grupos específicos ao invés de manter o Hemocentro aberto o dia todo para receber a população de Londrina. Lembrando que o Hemocentro está aberto no dia todo, das 8 horas da manhã até as 18h30, de segunda a sexta-feira, e das 8 às 17h30 aos sábados. Isso é uma coisa recente. Antigamente abríamos, aí nos últimos 8, 9 anos, abríamos das 13 às 18h30 de segunda a sexta. Agora não. Estamos abertos das 8 da manhã até as 18h30 de segunda a sexta e continuamos o horário aos sábados. O doador ele deve se dirigir aqui ao prédio do Hemocentro do Hospital Universitário, que fica ao lado do Hospital Universitário, agora já com placas de sinalização mais adequadas que foram colocadas pela CMTU. Então, as pessoas vêm em direção ao Hospital Universitário, contornam o pronto-socorro do Hospital Universitário e à direita é a rua do Hemocentro do Hospital Universitário. Se a pessoa quiser agendar, ela pode agendar para ter aquele atendimento mais rápido preferencial. O site é o www.saude.pr.gov.br/doação, sem o cedilho e sem o tio, e aí ela faz a opção por Londrina na data e horário desejados. Mas ela não necessita mais doar, essa era uma exigência durante a pandemia, não há mais essa exigência, as pessoas podem vir doar sangue sem fazer agendamento prévio. Então é só chegar aí doar com o documento oficial com foto. Muito obrigado.
Professor Fausto Trigo, coordenador do Hemocentro do HU da Universidade Estadual de Londrina. O programa Paraná Fala Francês informa que abrirá em breve inscrições para teste de nivelamento, requisito necessário para a classificação de candidatos aos cursos de francês a partir do nível básico, voltados à comunidade interna da UEL, ou seja, para docentes, pós-graduandos, graduandos e servidores. Os cursos e horários do primeiro semestre de 2024 serão divulgados posteriormente. O teste de nivelamento é um credenciamento para o ingresso no programa. Então, quem quiser acompanhar o processo pode acessar a página do programa ou entrar em contato com a equipe pelo endereço pff@uel.br.
A UEL e você. Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio.
Olá, ouvintes, confira as notícias da última coluna deste ano. Eu, Vera Barão, assino a produção com Marilaide Costa e Francis Marlemes. Pesquisador defende a integração de conhecimentos e a regionalização da pesquisa do solo no Paraná. Nesta última coluna do ano, vamos falar sobre o Dia Mundial do Solo, uma data importante que será celebrada na próxima terça-feira, 5 de dezembro. O tema da campanha deste ano, lançada pela FAO, Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, é Solo e Água, Fontes da Vida. A data é uma oportunidade para refletir e agir sobre esses dois elementos que fornecem a base para a produção de alimentos, os ecossistemas e o bem-estar humano. Em 2015, a ONU lançou uma agenda global com 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável até 2030, destacando entre eles a gestão dos recursos da água e do solo. Naquele mesmo ano, para apoiar a iniciativa, a FAO decretou a Década Internacional do Solo para sensibilizar e mobilizar a sociedade sobre a importância desse recurso fundamental para o futuro do planeta. A coluna convidou o pesquisador do Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná, IDR Paraná, antigo IAPAR, que é doutor na área de microbiologia e manejo do solo, Arnaldo Colosi, para fazer uma análise do solo paranaense e o que mudou nesses quase 10 anos.
Esse foco que a FAO deu em 2015 para o Ano Internacional do Solo, né, e depois a Década Internacional dos Solos, trouxe uma grande contribuição para o mundo todo, mas especialmente aqui no Paraná, porque a gente tem trabalhado com solo, com manejo e conservação de solo, há muito tempo. Isso tem sido um desafio, porque a agricultura paranaense, ela é muito tecnificada, né, e muito intensiva. A gente percebe que quanto mais o tempo passa, os cuidados são mais necessários, né, principalmente com a manutenção da fertilidade, com o controle da erosão, que são grandes problemas para nós. Então, assim, falando um pouco da biologia do solo, quanto mais o conhecimento avança, mais a gente consegue entender a importância dos organismos do solo, não só dos micro-organismos, mas da meso e macrofauna, da fauna do solo, nos sistemas, né, que garante a funcionalidade do solo. E um solo sem funcionalidade é um solo sem perspectiva, sem função mesmo, né? Porque todos os processos, ciclagem de nutrientes, disponibilização de nutrientes, agregação de solo, infiltração de água, tudo isso está muito interligado e muito dependente da atividade biológica no solo.
Colosi também explica o novo conceito de solo discutido atualmente.
Aquele conceito que a gente teve no passado de que solo fértil era aquele solo que você simplesmente conseguia controlar a erosão superficial e colocar nutrientes através de fertilizantes, esse conceito não serve mais, né? Hoje a gente sabe, o conceito moderno é que ele tem que ser um solo vivo, um solo que tem atividade biológica. Tem solos aqui no Paraná que, se você olhar do ponto de vista dos nutrientes, da fertilidade, pelas tabelas minerais, eles são extremamente férteis, mas eles não conseguem responder em produtividade porque faltam a integração com esses outros elementos, que principalmente a atividade biológica no solo.
O pesquisador Arnaldo Colosi ressalta os desafios enfrentados no estado, que tem uma produção agrícola intensiva.
Na minha percepção, o que mudou é exatamente essa maneira de enxergar o solo. Nós estamos tentando integrar conhecimentos, integrar práticas para manejar melhor o solo. A nossa agricultura continua muito desafiadora, porque a cada dia a gente coloca mais processos produtivos no ambiente rural. Então, por exemplo, a produção de carne, tanto de bovinos quanto de aves, né, e de suínos também, ela impacta a atividade rural, né, muito fortemente. Primeiro, pela necessidade de ração, né, e a ração demanda o cultivo de grãos, né, e o cultivo de grãos ele está sendo cada vez mais intensivo, não só para alimentar essa cadeia da produção de carnes, né, mas também a produção de grãos. Cada vez mais o Paraná exporta soja, exporta outros produtos, e isso gera uma pressão enorme sobre o solo.
O pesquisador defende um processo de integração para fazer uma agricultura realmente sustentável.
O que a gente percebe a cada ciclo, né, de conhecimentos e de informações, é que os processos são muito integrados e o solo está na base. É um desafio que cada vez se apresenta como maior para a gente fazer uma agricultura realmente sustentável. A FAO teve uma habilidade enorme de chamar a atenção para a capacidade de armazenamento de água do solo. Porque quando falta água, falta todo o funcionamento do sistema, não tem produção vegetal em solo que não tem água. E qual que é o solo que tem água? É aquele solo que tem todos os processos funcionando bem, um solo que tem matéria orgânica, que tem atividade biológica, que tem boa agregação, é um solo vivo. É preciso manejar bem, é preciso fazer rotação de culturas, todos aqueles princípios que a gente vinha falando aqui no Iapara há 40 anos, parece que vieram à tona de uma vez só, nesse período.
Colosi sugere o que poderia ser feito para avançar neste cenário.
Assim como o solo só funciona integrado com química, física, biologia, com seus componentes integrados, a contribuição que nós podemos dar, tanto ensino, pesquisa e extensão, é trabalhar integrados. Né? Então precisa ter parceria forte entre os agricultores, entre a Federação dos Agricultores, entre as cooperativas, entre o Governo do Estado, a Secretaria da Agricultura e entre as instituições de pesquisa. Essa setorização, essa particularização dos processos que foi tão executado no passado não serve mais para nós. Nós precisamos integrar os conhecimentos, integrar a ação e partir para a regionalização das soluções. Porque a região oeste do Paraná, ela tem um perfil e ela tem um poder de contribuição, né? A região noroeste é totalmente diferente, o centro-sul é totalmente diferente, e nós só vamos avançar à medida em que a gente enxergar essas diferenças e trabalhar para integrar os fatores de produção nessas diferentes regiões. Então essa é a grande contribuição que a ciência do solo precisa para poder avançar nos próximos anos. Regionalização da pesquisa.
Ficamos por aqui. A coluna Conexão Agro retorna no próximo ano. Acompanhe estas e outras notícias atualizadas no conexãoagro.com.br. Apresentação Vera Barão, que assina a produção com Marilaide Costa e Francis Marlemes. Até a próxima.
Conexão Agro. As novidades do campo. Tecnologia, agroecologia e agronegócio. Tchau, benvenuti a Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana.
Olá, sou Ileia Ferraz, diretora executiva da Ibravissime, e venho fazer um convite a você para participar do nosso encontro de Natal no dia 17 de dezembro. Vamos festejar as conquistas deste ano com nossos familiares e amigos. Escolhemos um local maravilhoso que é o Nazafa, Santuário da Família, fundado pelo padre Vitor Gropelli, que junto comigo e com a professora Tânia Grandinetti criou a Associação Ibravissime. É uma linda chácara onde poderemos levar nossas crianças também. O encontro terá início às 5 da tarde com música do Clube do Choro. Sabe por quê? O Clube do Choro de Londrina participou neste ano de um importante festival de teatro, representando o Brasil em Fara Sabina, uma cidade pertinho de Roma, e foram convidados para participar novamente no ano que vem. São nossos parceiros e estão aprendendo a falar italiano conosco. Teremos também a recreação infantil com Tia Banana, para crianças de todas as idades. Às 6 da tarde, será celebrada a nossa última missa do ano com o padre Alessandro Zanchi, e a participação musical de Miriam Ozukawa e Tânia Silveira, do grupo Coros. Após a missa, será apresentada a nova diretoria, que tem como presidente Egon Bertolatini. Depois da missa, teremos rodízio de pizzas. Afinal, uma boa pizza italiana no fim do dia já é uma festa. Neste ano, a associação voltou a fazer o Cine Café, que é a exibição de filmes italianos que acontecem no Espaço Cultural da Associação Médica de Londrina, e o 4 Chiacchiere, que são encontros para conversar em italiano sobre vários assuntos. Este ano, os assuntos foram roteiros turísticos e gastronomia da região norte da Itália. Tivemos neste ano também a visita do conselheiro Márcio Fumagalli do Comites e da cônsul-geral, senhora Eugênia Berti. Renovamos nossa parceria com o vice-consulado, com a Universidade Estadual de Londrina e outros órgãos importantes da região. Em dezembro, teremos um encontro em Curitiba com o embaixador da Itália. ...2024 é o ano do centenário de morte do compositor Giacomo Puccini, e estaremos comemorando com um grande projeto de ópera que terá início em janeiro. Em fevereiro, iniciaremos as comemorações dos 150 anos da imigração italiana no Brasil. Fiquem ligados! Não poderíamos deixar de agradecer a toda a equipe da Rádio UEL pela parceria, e a Valéria Gianni e Ricardo Lima, que com competência e entusiasmo nos acolhem a cada semana. Aos colaboradores e associados da Ibravissime, a você, nosso fiel ouvinte, e nossos amigos e familiares. Que nossas esperanças se renovem para mais um ano. E por quê? Porque siamo tutti buona gente. Produção e apresentação, Iléia Ferraz. Trabalhos técnicos, Ricardo Lima.
Viva la Vita, o seu encontro semanal com a cultura italiana. Esta coluna é uma parceria entre a Rádio UEL e a Associação de Cultura Italiana, Ibravissime. Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Os ingressos para o Lago do Cisne se esgotam 2 dias antes da estreia, nesta quinta, no Cine Teatro Ouro Verde. A Escola Municipal de Dança vai formar uma fila de espera no teatro 1 hora antes de cada sessão. Ainda há bilhetes para Fragmentos de Dança Contemporânea, sábado, 16h. O espetáculo, que comemora os 30 anos da Escola Municipal de Dança, vai reunir um elenco total de cerca de 300 bailarinos. Com 4 atos, duração de 2 horas, é a primeira vez que a escola remonta o clássico na íntegra, com figurinos e cenários preparados especialmente para a celebração das 3 décadas de trabalho.
Eu sou a Luciana Lupe, coordenadora da Escola Municipal de Dança, e vim falar para vocês aqui hoje sobre a comemoração em 2023, né, dos 30 anos da Escola Municipal de Dança da Funcarte. É uma data muito importante para a gente, porque esse tempo todo a gente se consolidou, né, como uma escola tradicional em Londrina. A gente formou já muitos bailarinos, muitos professores que atuam, inclusive, né, em outras escolas também em Londrina. E para a gente é uma alegria imensa estar atuando em Londrina e poder contribuir com, né, a vida cultural e artística da cidade.
Luciana Lupe.
Dentro da Escola Municipal de Dança, a maioria dos alunos são alunos bolsistas, né, que vêm ou de projetos, projeto dança nas escolas, projeto iniciação, e também de processo seletivo que acontece na Funcarte todo começo de ano, né, da Escola Municipal de Dança. Então, em comemoração a esses 30 anos, nós estamos fazendo a remontagem de um clássico do balé, que é o balé O Lago dos Cisnes. Então eu vim aqui convidá-los para essa estreia, que é a primeira vez que a Escola Municipal de Dança remonta esse balé. A estreia acontece na próxima quinta-feira, no dia 30 de novembro. Então é uma mini temporada de 30 de novembro até o dia 3 de dezembro, sempre às 20 horas. Os ingressos estão sendo vendidos na Secretaria da Funcarte até o dia 29, um dia antes da estreia. A partir do dia 30, os ingressos passam a ser vendidos no Teatro Ouro Verde a partir das 14 horas. O valor do ingresso é R$ 30,00 inteira e R$ 15,00 a meia entrada.
Luciana Lupe, coordenadora da Escola Municipal de Dança.
Olá, meu nome é Marciano Boletti, sou diretor artístico do espetáculo Lago dos Cisnes e vou contar um pouco dessa montagem, dessa história para vocês. O Lago dos Cisnes é um balé com 4 atos, com lindos cenários, belíssimos figurinos, uma iluminação fantástica e com a grandiosa composição musical de Tchaikovsky, que praticamente todo mundo conhece, mesmo quem nunca dançou ou assistiu esse balé antes. O Lago estreou em 1877 no Teatro Bolshoi da Rússia e conta a história de um príncipe chamado Siegfried, que em seu aniversário de 21 anos se sente obrigado pela rainha sua mãe a se casar e assumir as suas responsabilidades de rei. Ele não quer e sai para caçar. Nisso, ele se depara com um bando de cisnes e resolve caçá-los. Porém, ele descobre que os cisnes são princesas enfeitiçadas por um bruxo e são obrigadas a ficar naquele corpo de dia e se transformam em humanas à noite. Ele se apaixona por uma delas, que se chama Odette, e descobre que, se jurar amor eterno para ela, ele quebra o feitiço e ela volta a ser princesa. Ele a convida para o baile, onde quer apresentá-la à sua mãe e se casar com ela. Porém, o bruxo descobre e, em vez de ir Odette, vai Odile, que é sua filha, disfarçada de Odette. Neste baile acontece a famosa dança do cisne negro. Odile engana o príncipe, que acaba jurando amor eterno para a pessoa errada. O fim dessa história vocês vão conferir dia 30, dia 1º, dia 2, dia 3 de dezembro no Teatro Ouro Verde. Às 20 horas, não percam.
Marciano Boletti, diretor artístico do espetáculo Lago dos Cisnes, que comemora os 30 anos da Escola Municipal de Dança de Londrina, está com ingressos esgotados para as 4 sessões noturnas, que vão de quinta-feira agora amanhã até domingo, sempre 8 da noite, no Cine Teatro Ouro Verde. Também acabaram os bilhetes para a matinê de domingo, 4 da tarde, a adaptação infantil para o mesmo balé, de repertório com composição assinada por Tchaikovsky. Por causa da grande procura e para evitar lugares vagos, a coordenação da Escola Municipal de Dança vai formar fila de espera 1 hora antes de cada sessão. Os ingressos que não forem utilizados serão vendidos pelo mesmo valor, R$ 30,00 a inteira, R$ 15,00 a meia entrada, lá na bilheteria do Cine Teatro Ouro Verde. Já fragmentos de dança contemporânea, sábado, 4 da tarde, ainda tem ingressos. Montagem é uma coletânea de coreografias inéditas assinadas por professores de dança contemporânea da Escola Municipal de Dança, também do curso de musical da Escola Municipal de Teatro. Orquestrando o Futuro, informações com Heloísa Gonçalves.
Alunos de 7 escolas municipais de Londrina se apresentam em concertos entre hoje e amanhã no Espaço Vila Rica. A iniciativa é do projeto Orquestrando o Futuro, criado pela Orquestra de Câmara Solistas de Londrina. O objetivo é fomentar a educação musical nas escolas por meio de oficinas, onde os estudantes aprenderam a tocar instrumentos de cordas e percussão ao longo do ano letivo. As apresentações desta semana no Vila Rica marcam o encerramento das atividades deste ano e mostram o resultado do aprendizado das crianças de 7 a 11 anos. A coordenadora do projeto é Irina Hacheva, pianista e produtora cultural. Mais de 600 crianças de escolas municipais de Londrina participaram do Orquestrando o Futuro ao longo do ano. Hoje, se apresentam no Vila Rica os estudantes dos colégios Luiz Marques Castelo, Aristeu dos Santos Ribas, Sueli Iderirra e José Oskin de Novaes. E amanhã é a vez dos alunos das escolas Norman Prochê, Nair Alze e Arthur Thomas. Hoje e amanhã, às 7 da noite, os alunos do Orquestrando o Futuro se apresentam no Espaço Vila Rica. Os ingressos foram distribuídos gratuitamente para os familiares das crianças e já estão esgotados. Heloísa Gonçalves, para a Revista do Meio Dia.
Festival AML Cultural celebra 2 anos de trabalho desde a reforma até a reinauguração da sede da Associação Médica no centro da cidade. Conheça a programação.
Olá, ouvintes da Rádio UEL, aqui quem fala é João Vidotti, coordenador do AML Cultural. Estou aqui para divulgar o nosso festival AML Cultural. Vai acontecer do dia 30 de novembro ao dia 3 de dezembro, começa agora nessa quinta-feira. A gente vai falar um pouquinho sobre a programação. Bom, na primeira noite, no dia 30, a gente tem o Coral AML, que é um coral desenvolvido aqui, né, internamente no nosso prédio, no nosso espaço, né, já está completando 2 anos o coral. E nesse mesmo dia, a gente tem também a apresentação de balé contemporâneo com a companhia A Própria. Né, seguindo a programação, na sexta-feira a gente tem uma coisa muito curiosa, a gente está na quarta edição do Mad in Concert. Imagina encontrar o seu oftalmologista aqui tocando piano, pois é. É super divertido isso, a gente reúne os médicos com talentos musicais no Mad in Concert, que vai ser na sexta-feira, no dia 1º, a entrada é franca, né? Todos esses eventos você consegue informações através do telefone 3066-1313. No sábado a gente tem a Dança do Ventre, com o espetáculo Místicas, né? E no domingo a gente tem Canto Lírico com, né, o grupo Canto Lírico de Londrina. É um espetáculo fabuloso, os cantores têm muito talento, vale muito a pena no dia 3, no domingo. E todas as informações sobre esses eventos, volto a repetir, você consegue no telefone 3066-1313. É a cultura efervescendo em Londrina, o final de ano está repleto de atrações e aqui também a gente tem o nosso festival. A gente conta com a sua presença, a gente espera vocês. Um grande abraço.
Segundo João Vidotti, os convites para amanhã e para o dia 2 estão esgotados. O Festival AML Cultural celebra 2 anos de trabalho desde a reforma até a reinauguração da sede da Associação Médica no centro da cidade. Mais informações, acesse o perfil no Instagram, @AMLCultural. O drama alemão A Fire está em cartaz no Cine Teatro Ouro Verde, com promoção A Sala Black. Vestibulandos da UEL, primeira ou segunda fase, não pagam. Basta apresentar o comprovante de inscrição. A promoção também beneficia, com meia entrada, a comunidade interna, alunos, professores e servidores da UEL, também a comunidade externa. Todos pagam R$ 10 e ainda têm direito de levar uma pessoa convidada.
Werde ich allein sein.
Ich brauche meine Ruhe. Ich brauche meinen eigenen Platz zum Arbeiten. Hat sie einen Namen?
Nadja.
A sinopse do longa é a seguinte: uma pequena casa de férias junto ao mar Báltico. Os dias estão quentes e não chove há semanas. 4 jovens se reúnem, velhos e novos amigos. À medida que as florestas secas ao redor deles começam a pegar fogo, o mesmo acontece com suas emoções. felicidade, luxúria, amor, também ciúmes, ressentimentos e tensões. A Fire tem 102 minutos de duração, classificação indicativa 14 anos.
Jetzt schon zu gehen. Kommst du nicht mit?
Kann ich. Arbeit lässt sich zu.
Schade.
So ein Arschloch. Boah, es reicht. Nadjas Stecher ist Bademeister. Ist zumindest der letzte Nacht bei ihr war. Love's gonna make us,
Schon fertig mit der Arbeit?
Scheiße. Ich habe ein Buch geschrieben. Der Verleger findet es scheiße. Der kommt morgen vorbei, um es mir um die Ohren zu hauen.
Wie soll dein Buch heißen?
Club Sandwich.
Club Sandwich?
Scheiße, ich hab
doch... Ist doch ein guter Titel.
Club Sandwich?
Hab ich's mal lesen darf?
Auf keinen Fall. Das verstehe ich nicht falsch.
Ich hab's verstanden.
4 da tarde, também 7:30 da noite. A bilheteria do Ouro Verde abre meia hora antes de cada sessão, só aceita pagamento em dinheiro. Lembrando da promoção de A Fire no Cine Teatro Ouro Verde. Vestibulandos da UEL não pagam, basta apresentar o comprovante de inscrição e o público todo paga meia, R$10, ainda com direito a uma pessoa para acompanhar. Hoje é o último dia de exibição. Com essa informação, a gente se despede de você. Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Valéria Giane e Patrícia Zanin. Colaboração das estagiárias Heloísa Gonçalves, Karine Silva e Raquel Cacitas. Direção de estúdio, Ricardo Lima. Voltamos amanhã. Uma boa tarde. Até lá. Tchau.